Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo.
Abra suas Bíblias, por favor, para Josué, capítulo 24, versículo 15. Josué, capítulo 24, versículo 15. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Agora, essas três janelas representam três tipos de pessoas. Todo mundo, no mundo inteiro, está em uma dessas três janelas. Você que está sentado aqui nesse auditório, você também está em uma dessas três janelas. Todos aqui estão em uma dessas três janelas. Agora, são três tipos de pessoas que elas enxergam o mundo pela ótica de três tipos de janelas diferentes. Interessante. Agora, a primeira janela, deixa eu pegar aqui sem vocês olharem. Surpresa, né? Então, a primeira janela, que é essa janela aqui, a pessoa que olha através dessa janela é porque ela realmente olha para o mundo pela ótica da palavra de Deus. Essa pessoa, ela tem um compromisso com Jesus e com a sua palavra. Essa pessoa não somente entregou sua vida para Jesus, mas ela vive para Jesus mesmo. E você pode ver o reflexo da pessoa que olha através dessa janela, porque tudo que ela faz, ela realmente coloca Deus em primeiro lugar. Na sua vida pessoal, nas suas finanças, na sua família, nos seus negócios, no dia a dia, no seu tempo, no uso do tempo dela, ela realmente coloca Deus em primeiro lugar. Por isso que nós chamamos essa primeira janela, a janela do compromisso. A janela do compromisso. A pessoa que ela realmente é compromissada com a palavra de Deus, compromissada com Jesus, ela vive para Jesus. Não estou dizendo que ela é necessariamente um pastor ou missionário, não, até porque tem muitos pastores missionários que, se você fosse olhar dentro da vida verdadeira deles, eles não têm um compromisso como eles deviam ter. Mas tem muitos cristãos que não são pastores, mas são muito compromissados com Jesus. Colocam Deus de fato em primeiro lugar e o seu reino. E todas as outras coisas, a Bíblia diz, lhe são acrescentadas. Agora, essa segunda janela, ela representa outro tipo de pessoa. É uma pessoa que sim, ela já entregou a vida para Jesus. Ela até já fez uma decisão. Mas, se ela for honesta consigo mesma, essa pessoa aqui da segunda janela, se ela for bem honesta, ela diria para você: olha, eu tenho Jesus como um conhecido, mas não alguém que eu tenha um relacionamento profundamente íntimo. Então, essa, a pessoa da segunda janela aqui, ela realmente ama Jesus. Ela quer Jesus, sim. Ela já entregou a vida para Jesus. Mas no dia a dia, Jesus não faz parte profunda e íntima no relacionamento. Ela tem Jesus como um conhecido, mas não alguém com quem ela tenha um relacionamento profundo. Então, essa segunda janela, nós chamamos da janela do sem compromisso, o sem compromisso. É um cristão, sim, já entregou a vida para Jesus, sim, mas não tem compromisso. O perigo, às vezes, das pessoas aqui nessa segunda janela, é a grande pergunta: será que ela já nasceu de novo, sim ou não? Isso aí é entre ela e Deus, porque tem alguns aqui que já nasceram de novo, eu creio. Outros que talvez estão enganando a si mesmos, porque eles aceitaram Jesus. Mas você sabia que nenhum lugar na Bíblia, a Bíblia fala que é para você aceitar Jesus? Não existe isso na Bíblia. Você aceita um cafezinho, você aceita qualquer coisa, igual alguém falou para mim. Ah, eu aceito Jesus, não sei se ele me aceita. Agora, o que a Bíblia fala de receber Jesus como Senhor da sua vida. É uma coisa você aceitar um cafezinho, é outra coisa você receber um hóspede no seu lar e deixar ele tomar conta da sua casa. Receber, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. João 1,12. Então, o cristão que está aqui, ele realmente ama Jesus. Ele ama, ele já fez uma decisão, pelo menos, na direção certa de entregar a sua vida para Jesus. Mas, infelizmente, ele não tem compromisso com as coisas de Deus. Ele não tem um relacionamento profundo com Jesus. Lembre-se, todos aqui estão em uma dessas três janelas. E essa terceira janela, pastor, o que ela representa? Essa terceira janela representa aquela pessoa que não entregou sua vida a Jesus. E nem está interessada em entregar a vida a Jesus. Porque ela quer viver, não pelas coisas de Deus, jamais. Ela quer viver para si mesma. Ela não está buscando a Deus de fato e de verdade. Sabe por quê? Porque com a palavra de Deus e com o próprio Deus, no mundo espiritual, ela está em conflito. Por isso que nós chamamos essa terceira janela de conflito. Veja bem, todos aqui estão em uma dessas três janelas. Você fala assim, a pessoa que está nessa terceira janela, ela é ateu, pastor. Às vezes, tem muitos ateus nessa terceira janela, sem dúvida. Mas nem todo mundo que está nessa terceira janela é ateu. Às vezes ela até crê muito em Deus, mas ela diz assim, todos os caminhos levam para Deus. Para ela, Deus é aquele grande Papai Noel lá no céu, que vai fazer um jeito para todo mundo ser feliz no final. Todo mundo vai ser salvo, mais cedo ou mais tarde. Então, já que todo mundo vai ser salvo. E até ela diz, até se existe inferno, e se até se eu fosse para o inferno, até se eu for para o inferno, não tem problema, porque todos meus amigos vão estar lá. O que ela não sabe é que, pelo que a Bíblia ensina, o inferno é o lugar mais solitário. E você não pode ter companhia com ninguém lá. Com ninguém. Não foi uma parábola. Quando Jesus contou a história verdadeira que realmente aconteceu do Lázaro e do homem rico, porque parábola nunca tem nome próprio. Então essa história que Jesus contou foi uma história que realmente aconteceu. O Lázaro e do homem rico. O homem rico estava em tanto tormento no inferno que ele queria alguém, ele queria que o Lázaro fosse só com o dedo molhado para colocar na ponta da língua dele, porque ele estava em tanto tormento. E depois ele quis que o pai Abraão mandasse o Lázaro para ressuscitar dos mortos, para avisar para os 5 irmãos dele, para não ir para aquele lugar, porque quando você está em tanto tormento assim, você não quer estar perto de ninguém. Interessante, porque as pessoas que estão nessa terceira janela, elas não estão nem interessadas em, de verdade, em buscar a Deus, nem estão buscando a Deus. Agora, eu quero mencionar uma coisa interessante. Na palavra de Deus, em 1 Coríntios capítulo 2, no final do capítulo 2, a primeira parte do capítulo 3, o apóstolo Paulo fala sobre essas três pessoas. Ele chama as pessoas aqui nessa janela do compromisso, do homem espiritual. Aqui na janela do sem compromisso, do homem carnal. E aqui na janela do conflito, do homem natural. Ele fala que o cristão que está lá com compromisso é um cristão espiritual. Ele realmente é uma pessoa que a área espiritual tem a prioridade na vida dele. Esse aqui não, o sem compromisso é o carnal. É a carne que tem a prioridade no lugar dele. E esse aqui do conflito, o apóstolo Paulo diz que é o homem natural. Olha o que o apóstolo Paulo diz, ele diz, ora, Isso em 1 Coríntios 2,14. A pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Nem aceita, está vendo? Porque eles são loucura para ela. Essa coisa é loucura, as coisas do Espírito de Deus. E olha o que mais ele diz. E ela não pode entendê-la. Sabe por que ela não pode entendê-la? Porque a ótica dela é através dessa janela aqui. Por isso que ela não pode entendê-la. Ela não pode entender as coisas do Espírito de Deus. Porque elas se discernem espiritualmente. Elas se discernem espiritualmente. O nosso texto, como vocês viram, é em Josué. E vamos ver então um exemplo de Josué. Josué capítulo 14, versículo 8. Eu amo esse versículo. Olha o que Josué disse. Josué 14, 8. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor meu Deus. Estou convencido que Josué não estava falando de uma forma orgulhosa, se ufanando ou se gloriando. Não, ele estava só contando a realidade do mundo espiritual. Não foi por nada que Deus escolheu Josué para suceder Moisés, imagina isso. Olha que Josué disse, eu vou ler de novo aquela última frase. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, meu Deus. Josué capítulo 11, versículo 15. Olha só o que mais, eu amo esse versículo também. Tudo o que o Senhor tinha ordenado a seu servo Moisés, Moisés ordenou a Josué. E Josué obedeceu. Estou em Josué capítulo 11, versículo 15. E Josué obedeceu sem deixar de cumprir nada de tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Eu amo isso. E Josué obedeceu sem deixar de cumprir nada de tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Josué, obviamente, estava aqui nessa janela. Ele tinha um compromisso absoluto com Deus e a sua palavra. Por isso que Josué disse no nosso versículo chave da mensagem de hoje, Josué 24:15, escolham hoje a quem vocês irão servir, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Yes, aleluia. Agora, gente, o que é muito sério, e eu quero enfatizar isso, as suas escolhas fazem toda a diferença. Quando você está aqui nessa janela, e você tem um compromisso onde você fala, não somente eu, mas a minha família vai servir ao Senhor, você está indo contra a correnteza negativa do mundo. Porque a correnteza negativa do mundo é uma coisa cruel. A Bíblia fala, o mundo jaz no maligno. A Bíblia que diz isso. Então, a mentalidade do mundo é levando para essa direção aqui, olha. Levando para essa direção. Se você é filho de alguém que estava aqui, tenha cuidado. Porque muitas vezes os filhos já estão aqui, ó. Muitas vezes. Lá em 2 Reis, fala que houve um povo que adorava a Deus e servia os deuses falsos. Eram idólatras. Talvez você fale, ah, isso aí, pelo menos isso aí eu não faço, pastor. Eu não sou idólatra. Será que não é? Eu acho que você que está aqui durante a pandemia não é mesmo, não. Parabéns. E muitos que não podem vir estão assistindo, porque não podem vir mesmo. Mas e outros que aproveitaram, é a pandemia mesmo. E colocam outras coisas. Sabe o que é idolatria? Idolatria é qualquer coisa que você coloca como mais importante do que Deus. E é muito fácil a pessoa falar, não, Deus é o mais importante na minha vida. Mas, e na prática, você coloca outra coisa mais importante do que Deus? Alguns ídolos de hoje em dia, no domingo, Guaratuba, Netflix, é os ídolos de hoje em dia, que a pessoa coloca como mais importante do que as coisas de Deus. Mais importante do que tirar tempo com Deus. Mais importante do que adorar a Deus. o shopping, enfim, são ídolos de hoje em dia. E é interessante que o Josué, a Bíblia mostra que ele e os filhos, Josué está de parabéns, porque todos os filhos dele também, que foi a segunda geração, estavam nessa janela. O problema é que os filhos dos contemporâneos de Josué, eu imagino que muitos já estavam nessa segunda janela. Os filhos dos contemporâneos de Josué. E aí os netos, ou seja, a terceira geração, depois que morreu Josué, e todos os filhos dele, olha o que a Bíblia diz sobre... Você sabia que a Bíblia fala que a próxima geração estava todos aqui? Que coisa horrível. Olha que a Bíblia que diz isso. Olha o livro de Juízes, Juízes capítulo 2, versículo 10. E depois, está falando, depois que Josué e os filhos dele morreram, depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor. Sabe por quê? A tendência é essa, irmãos. Você que é filho de cristão, ó. Seu pai e sua mãe consagrados, tinham um culto doméstico todo dia, não faltava um domingo, podia vir o que viesse no culto, mas eram consagrados a Deus, porque seus pais estavam aqui. Mas qual é a sua tendência? É ir com a correnteza, é estar aqui. Não, eu amo Jesus, a gente, e aí tal. Mas não tem tanto compromisso como tinham seus pais. Seus filhos, infelizmente, quase com certeza vão estar aqui. Por quê? Porque a correnteza leva para baixo. Até peixe morto consegue nadar de correnteza para baixo. É muito sério. Por isso que para ir contra a correnteza, você tem que fazer uma decisão deliberada. Talvez você fale assim, olha, meu pai estava aqui realmente. Eu me vejo aqui, pastor. Mas eu vou decidir estar aqui. Ou talvez você diga, oh, meu pai estava aqui. Aliás, meu pai não, meu avô estava aqui. Meu pai, para ser bem honesto, eu acho que está aqui. Mas eu não vou estar nem ali, nem aqui, eu vou estar aqui. Eu quero um compromisso com o Senhor. Você pode escolher. Você pode escolher sim. Quantos nessa terceira janela acordaram hoje? Não tem compromisso nenhum. Nem pensaram, quando eles acordaram hoje, nem passou pela mente deles irem para a igreja. Nem passou pela mente, cultuar a Deus. Você sabia que, depois da Bíblia, quais são os livros mais preciosos que existem? Talvez você diga, os livros do pastor Luciano Subirá. Realmente são muito preciosos, sou muito fã dele. Mas... os livros mais preciosos depois da Bíblia, sabe quais são? São os livros escritos pelos pais da igreja. Quem são os pais da igreja, pastor Eli? Os pais da igreja eram os discípulos de primeira, segunda e terceira geração dos apóstolos. Por exemplo, você sabia que Policarpo escreveu coisas? E quem era Policarpo? Discípulo do apóstolo João, pelo amor de Deus. Então, esses homens escreveram muito. Você sabia que todos eles falam que não é para guardar o sábado? Desculpa se tiver algum adventista aqui. Mas todos eles ensinavam que não era para guardar o sábado. Você sabia que eles mostravam que a igreja primitiva, ela começou a reunir no domingo. Você sabe quando o último livro da Bíblia foi escrito? O livro de Apocalipse? Foi escrito mais ou menos em AD 100. 100. Jesus morreu mais ou menos em AD 30. Em AD 100, porque o apóstolo João já era muito velhinho, exilado lá na ilha de Patmos, e ele escreveu mais ou menos em AD 100. Não vai olhar na internet agora, só para ter certeza que eu estou... para você ser distraído, né? Igual o cara que estava no velório, né? Aí estava lá o defunto no caixão, aí ele estava lá ao lado do amigo dele e falou assim, você sabe qual é a senha do Wi-Fi? Aí o cara falou assim, respeito o morto. Ele falou, mas é tudo junto. É? Deixa Deixa eu voltar aqui, fechando o parênteses aí. Só. Veja bem, o que eu estava falando mesmo? Apocalipse foi escrito no ano 100. Já naquela época, a igreja primitiva estava reunindo no domingo e chamava o domingo do dia do Senhor. Está lá em capítulo 1, versículo 10. O apóstolo João disse que eu estava no Espírito no dia do Senhor. Já chamava o domingo do dia do Senhor. Agora, nós não temos nenhuma lei ou regra. A Bíblia, no Novo Testamento, em nenhum momento fala que você tem que guardar um dia ou outro dia. A Bíblia não fala isso, até porque a própria Bíblia Sagrada fala lá em Romanos, um guarda um dia da semana, outro considera todos os dias iguais, e aquele que guarda um dia para o Senhor faz, e aquele que considera todos os dias sagrados para o Senhor também o faz. Então ele fala, não julga e nem condene um ao outro, porque não tem um princípio claro na palavra de Deus, no sentido de um mandamento. Mas existe um princípio desde o livro de Gênesis de separar um dia da semana para descanso e para colocar Deus em primeiro lugar. Então, o domingo, a Bíblia fala em Apocalipse capítulo 1, versículo 10, e chama domingo do dia do Senhor. Agora, por que eu estou falando isso? Sabe por quê? Os que estão nessa janela acordaram hoje de manhã, nem passou pela cabeça deles ir para a igreja ou assistir algum culto online. Sabe por quê? Para eles, domingo não é dia do Senhor. Domingo é o dia de ir para a praia. É o dia de fazer compra na feira, seja o que for. Mas não é dia do Senhor. Agora, deixa eu aprofundar um pouco mais nessas três janelas. Agora vai ser gostoso. Eu estava meditando sobre isso e Deus me falou assim: três janelas, três cosmovisões. Eu gostei dessa definição de cosmovisão. Olha essa definição de cosmovisão. A cosmovisão é o seguinte: a maneira subjetiva de ver e entender o mundo, especialmente as relações humanas e os papéis dos indivíduos e o seu próprio papel na sociedade, assim como as respostas e questões filosóficas básicas, como a finalidade da existência humana, para que eu existo, a existência de vida após a morte, e etc. Isso que é cosmovisão. Para resumir, o que é cosmovisão? A visão que a pessoa tem do mundo que afeta a forma dela viver. A cosmovisão. Então, a cosmovisão da primeira janela, a pessoa que está na primeira janela enxerga o mundo pela ótica da palavra de Deus. Ela sabe que o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Então, ela em vez de ver o mundo pela ótica natural, não, ela enxerga pelo mundo espiritual, porque ela sabe que o reino de Deus, o principal é a parte espiritual. É parte espiritual. Alguém falar, Deus quer te prosperar. Amém, Deus quer me prosperar. Mas eu sei que o mais importante é a salvação da minha alma. Ah, Deus quer te curar. Amém, eu sei que Deus quer me curar. Mas o mais importante é ver minha família servindo Jesus. Porque tudo para ela, ela enxerga pelo mundo espiritual. Romanos 14, 17. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. No Espírito Santo, veja bem, ela realmente está colocando o reino de Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar, agora não, o cristão com a cosmovisão na segunda janela, ele até fala que entregou a vida para Jesus, mas você conversa com ele no dia a dia, a conversa dele não é sobre Deus. É sobre os negócios dele, sobre as finanças, sobre os planos, as viagens, as férias. Ele nunca fala de Jesus. Só se for talvez logo após o culto, e muitas vezes é para criticar. Então, o cristão que está aqui, ele realmente enxerga as coisas pela ótica da palavra, então tudo ele interpreta espiritualmente. Veja bem, os que estão aqui nessa primeira janela, ele tem um santo inconformismo, porque ele vê a correnteza negativa e ele se sente super desconfortável com as piadas sujas que ele ouve no trabalho, com as coisas negativas que estão acontecendo toda hora. Ele vai assistir um filme com a família, e mesmo um filme de família, aparece umas cenas que o deixam desconfortável. Ele não sente bem no espírito dele com tanta podridão que ele vê no mundo ao derredor. Sabe por quê? Porque tudo ele enxerga pelo mundo espiritual. E quero dizer uma coisa para você: se você não sente esse santo inconformismo, se você não sente desconfortável no meio das piadas sujas, no meio da devassidão deste mundo perdido, então eu falo com muito carinho: tem alguma coisa errada na sua vida espiritual. Porque todo cristão deve sentir sim esse santo inconformismo, deve se sentir como peixe fora da água nesse mundo. Nesse mundo, a realidade é essa: nós estamos aqui como peregrinos, nós estamos indo para o nosso lar eterno. Glória a Deus. A cosmovisão da segunda janela, quando Deus foi me dando isso, essa sobre a cosmovisão da segunda janela, eu fui anotando várias coisas que eu quero compartilhar, porque eu creio que são muito fortes, muito importantes. A pessoa que está nessa segunda janela, ela tem uma cosmovisão misturada, porque por um lado, ela ama Jesus, e ela sabe dos princípios da palavra, mas na prática, a visão dela é divorciada. A prática da vida dela é divorciada dos princípios da palavra. Sua carreira, o que está na segunda janela, do sem compromisso, sua carreira é mais importante do que qualquer chamado de Deus sobre a vida dela. Quando ela conversa no dia a dia, ela nunca fala sobre Jesus. Ela não tem um coração que é apaixonado e compromissado com Deus. É uma cosmovisão misturada. Porque por um lado, ela sabe que toda essa devassidão que o mundo oferece vai contra a cultura do reino de Deus. Mas no dia a dia a carne fala mais alto, ela gosta dessas coisas. A pessoa que está na segunda janela, é onde, essa segunda janela, onde ficam aquelas pessoas que sempre procuram justificar seu apetite carnal com desculpas esfarrapadas. Como? Estou debaixo da graça e não debaixo da lei. Pelo menos eu não sou um hipócrita como alguns pastores e fariseus religiosos. Os que estão nessa segunda janela do sem compromisso, a ótica deles é carnal. Por isso que eles criticam outros cristãos, enquanto eles mesmos ficam tolerando pecados conhecidos nas suas vidas. Pecados conhecidos. Um pecado que ele sabe que é pecado, mas fica tolerando aquilo. Os do sem compromisso, apesar de serem chamados de cristãos, têm a sua dieta e os seus gostos impregnados com cardápio de valores mundanos. Vou repetir isso. Os do sem compromisso, apesar de serem chamados de cristãos, têm a sua dieta, o que eles fazem no dia a dia, os filmes que eles assistem, as coisas que eles estão caminhando, a sua dieta e os seus gostos impregnados com cardápio de valores mundanos. Quando eu estava meditando sobre essa segunda janela, lembrei de Ló. Porque a Bíblia fala que Ló era um homem que temia Deus, um homem justo, mas que a sua alma se atormentava com as coisas que ele via em Sodoma e Gomorra. Então por que ele escolheu ficar vivendo lá? A escolha foi dele, mas ele queria ficar vivendo. É o que está na segunda janela. Teme a Deus, ama a Deus, mas faz questão de ficar se expondo a tudo que não presta. E vai atormentando sua própria alma. Ele escolhia: não, vou ficar vivendo aqui. Vou ficar vivendo aqui. Sodoma e Gomorra era uma parada gay todo dia lá. Era tudo que não prestava, acontecia todo momento, todo tipo de podridão. Mas ele fazia questão, em vez de mudar de cidade, de ficar expondo ele e a sua família àquela podridão. A alma desses da segunda janela vive triste, assim como Ló, atormentado e deprimido. Porque por um lado eles não conseguem mais enxergar o mundo com os olhos puramente naturais, mas insistem em ficar na janela dos pecados escondidos. a janela dos pecados escondidos, da consciência comprometida e dos desejos carnais. A passagem que aplica para esses da segunda janela é esse aqui, 1 João capítulo 2, versículo 15 e 16. Não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. E a cosmovisão, estou nervoso aqui na frente de um grande mestre, a cosmovisão da terceira janela. E a cosmovisão da terceira janela? A pessoa que está na terceira janela, ela realmente tem uma cosmovisão totalmente contrária aos princípios da palavra de Deus. Ela está em conflito. Ela enxerga as coisas que estão acontecendo no mundo, toda podridão, todo adultério, todo bestialismo, incesto e tudo que ela vê como totalmente normal. Isso é normal. É normal. Olha, ela fala, é normal aquele casal estar vivendo junto sem estar casado. Isso é normal. Eu sei que a Bíblia fala sobre o matrimônio sagrado, mas isso é antiquado, isso é ultrapassado, já passou, tem que atualizar. Sabe, isso já passou. E tem que, isso aqui é normal. Tudo para ela é normal. É normal um homem estar vivendo com outro homem. Um homem está vivendo com dois homens. Normal. Um homem está vivendo. Agora estão falando que é já normal um homem com uma menina de 12 anos. Normal. Sabe por quê? Essa janela sempre leva cada vez mais para a perdição. Em tudo que há de conflito com a palavra de Deus, isso com os princípios do Senhor Jesus. É normal o aborto. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Se você, antes de conhecer Jesus, praticou o aborto, ou você, homem, apoiou o aborto, Deus perdoa e ama e Ele quer transformar. E quem está nessa terceira janela, a Bíblia mostra que não adianta chegar lá e falar dos pecados dela. Nós temos que falar para ela sobre um pecado de não crer em Jesus. Tem que falar de Jesus, porque a cosmovisão dela é tão diferente que não adianta você tentar corrigir a cosmovisão. Você tem que ajudá-la a conhecer Jesus. Porque quando ela conhece a Jesus, aí ela vai mudar a cosmovisão. Mas para nós que estamos aqui em uma dessas duas janelas, pelo amor de Deus, faça um compromisso de você ter uma espinha dorsal, ser firme e falar, não aceito, não vou tolerar e nem vou passar a mão por cima da ideia do aborto. Porque o que é aborto? Aborto é assassinato de crianças. E nós vamos sancionar isso? Pelo amor de Deus, foi comprovado nos Estados Unidos, agora não. Pelo menos dizem que agora não. Mas alguns anos atrás, estavam pegando os restos mortais das crianças assassinadas em clínicas de aborto, isso é um fato, e vendendo, porque era uma grande indústria de cosméticos, eles faziam cosmético com os restos mortais das crianças. Isso é um fato, isso é um fato. Eu estava pregando sobre isso lá em São Paulo, e alguém não acreditou, pesquisou na internet e falou, pastor, é mesmo, é verdade, você tem razão, estava acontecendo o meu, é claro, você acha que eu vou inventar coisa aqui? Aconteceu mesmo. E eu vou te falar essa. Deixa eu te falar uma coisa. Olha o que a Bíblia diz. Provérbios 6, 16 a 17. Seis coisas o Senhor Deus odeia. E uma delas é mãos, versículo 17, mãos que derramam sangue inocente. Gente, nós como cristãos, nós temos que, sabe, ter firmeza, princípios. Eu amo o pastor Luciano, a ênfase que ele dá em santidade, porque quantas igrejas já desceram essa correnteza? É igrejas que pregavam contra o adultério, contra o pecado mesmo, falavam da santidade do Senhor, como é gostoso, porque a vida mais gostosa para viver é a vida de santidade, gente. É a vida de santidade, é da intimidade com Deus. Mas muitos se deixaram levar. Aí a igreja, não, a gente não prega sobre esses assuntos. Não prega, mas a gente crê, mas a gente não prega. E logo tem aqueles que falando, a gente nem crê mais, só tem que mudar a Bíblia agora. Tem que atualizar a Bíblia para ser igual a gente crê. Tem muitas igrejas que já desceram essa correnteza. Glória a Deus por uma igreja que está nessa primeira janela. Parabéns e glória a Deus. Dê para Jesus uma bem forte salva de palmas. Eu quero terminar com isso aqui: valores espirituais e resultados familiares. Na primeira janela, sabe qual o valor espiritual dessa pessoa? Ela realmente escolheu a crucificar o ego dela. Ela entende que muitas vezes ela não vai ter vontade de ler a Bíblia. Ela não vai ter vontade de orar. Ela não vai ter vontade de ir para a igreja. Mas ela crucifica a carne dela e coloca Deus em primeiro lugar de verdade. Porque ela disse: eu já decidi de uma vez por toda, eu vou servir ao Senhor e pronto. Agora, a pessoa que está nessa primeira janela, ela fala: não é só eu que vou servir o Senhor, eu e a minha família vamos servir o Senhor, eu e a minha casa, nós vamos. A que está na segunda janela fala assim: ah, você sabe, eu quero servir a Deus, mas a carne, né, a carne, a Bíblia mesmo fala, né, pastor, que a carne é fraca. E eu vou servir o Senhor, né, e eu tentei também ensinar para os meus filhos, sabe, mas você não pode forçar nada, não pode forçar nada, né, pastor, não pode forçar. Então, os filhos têm que fazer a sua própria decisão. Engraçado, o pai e a mãe que está nessa segunda janela, quando o filho, no, adolescente, fala: não, não vou para aula hoje. Fala: vai, rapaz, você vai para aula sim, você vai levantar agora e você vai para a escola, porque você tem que ser alguém na vida. Quer dizer, para coisas financeiras, o filho tem que ir para aula. Mas quando ele levanta no domingo, fala: hoje eu não vou para a igreja. Claro, não posso forçar, mas você deve ir, tá, meu filho, não deve ir. Quer dizer, que para as coisas de Deus, ele é menos importante do que o dinheiro, do que ter uma boa profissão. Sabe por quê? Porque os pais daquele garoto, infelizmente, estão nessa segunda janela. Não são como Josué, que disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha família. E a janela do terceira janela. Ah, é muito triste, porque esses... Se esses aqui, dificilmente os filhos seguem a Jesus como devem, nesses aqui, meu irmão, os filhos vão decepcionar normalmente, muito mais ainda. Vão fazer as opções sexuais mais absurdas, vão se envolver em drogas, os filhos desses aqui. Por quê? Porque eles já iniciaram a vida sem Deus na equação. Totalmente em conflito com a palavra de Deus. Por isso, eu quero terminar com esse texto, mais uma vez. Josué 24:15. Josué falou para aquelas pessoas, ele falou: olha, escolham hoje a quem irão servir, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu nunca vou esquecer o dia que eu escolhi mudar de janela. Eu entreguei minha vida a Jesus com 5 anos de idade. Eu fui criado numa família cristã. Na realidade, se eu fosse te contar um pouco sobre meus pais, você ia pensar que eu estava exagerando. Eu nasci num lar tão cheio de Jesus. Tão cheio de Jesus. Mas eu, como adolescente, ficava pensando: rapaz, se eu viver só para Jesus, eu vou acabar perdendo algumas coisinhas boas, talvez algumas namoradinhas que talvez Deus não ia querer deixar, e eu quero. Então eu estava nessa segunda janela, eu estava aqui, eu não estava cometendo nenhum, naquela época, nenhum pecado horrível, mas eu estava aqui. No meu coração estava aqui. Eu nunca vou esquecer o dia que, com 16 anos de idade, eu escolhi para essa janela. Eu nunca vou esquecer aquele dia. Naquele dia, eu nunca vou escolher. Onde eu falei: como eu tenho sido burro, jogando 16 anos da minha vida fora e não vivendo só para Deus. Como eu tenho sido burro e o diabo sempre oferecendo, pondo a cenoura e nunca tendo. Eu vou te falar uma coisa, eu não quero essa vida sem compromisso mais. Eu lembro, nunca vou esquecer, o dia, o momento, a hora que eu consagrei, eu já era cristão desde 5 anos de idade. Eu já tinha aceitado Jesus. E eu já era salvo desde 5 anos de idade. Mas eu nunca vou esquecer um dia que com 16 anos de idade, eu falei, eu hoje entrego tudo, eu vou viver só para o Senhor. Só para o Senhor, só para o Senhor. Naquele momento eu fui batizado com o Espírito Santo, minha vida mudou. Por que eu estou dizendo isso para você? Sabe por quê? A boa notícia, você pode escolher mudar de janela. Você pode escolher mudar de janela. Não tem ninguém que queira mais que mude de janela para o bem do que Deus. E Ele está aí para te ajudar, para te apoiar. Talvez você, ao ouvir esta mensagem, o Espírito Santo está tocando o seu coração. E você está falando, pastor, já sou cristão. Mas eu reconheço várias áreas na minha vida. Eu estava aqui nessa janela. Eu quero te desafiar com todo carinho, com todo amor. Porque eu te amo, eu quero o seu bem. Eu quero te desafiar para você mudar de janela. Venha para essa janela aqui. Venha para a janela dos aqueles que têm compromisso com Deus. Você fala, pastor, e se eu estava nessa janela? Tem que passar por essa? Não, não tem que passar. Você pode pular direto para aquela janela lá. Amém? Você pode ir direto para essa janela do compromisso. Aleluia. Glória a Deus. Fique em pé, por favor, queridos. Eu quero fazer um convite para você. Esse convite é meio ousado. Na realidade, para colocar de uma forma mais correta, esse convite é para os ousados, para os corajosos. Uma coisa que eu já notei na Bíblia é que toda vez que uma decisão é pública e forte, ela tem muito valor no mundo espiritual. Ela tem. Por isso que Jesus disse, aquele que me declarar perante os homens, eu o declararei perante o meu Pai que está no céu. Isso não foi colocado na Bíblia só para preencher as páginas da Bíblia, porque existe um princípio espiritual lá. Quando você faz uma decisão pública, no mundo espiritual, algo acontece. Então eu quero chamar aqui na frente, claro, respeitando as devidas distâncias, né, social e tudo, por causa das medidas da pandemia. Mas eu quero chamar aqui na frente dois grupos de pessoas. Primeiro, é aquelas pessoas que falam assim, pastor Abe, eu vou ser bem honesto. Eu estava aqui, eu estava seguindo a Deus, eu achava. Mas para falar a verdade, pastor Abe, eu nunca entreguei minha vida totalmente para Jesus. Eu estava nessa terceira janela. Pastor Abe, eu quero ir direto para essa primeira janela, pastor Abe. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu estou falando com você que está assistindo pela internet também. Você pode fazer essa decisão hoje de entregar sua vida totalmente para Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Não existe uma vida mais poderosa, mais cheio de alegria. Ah, pastor, mas Jesus disse, no mundo tereis tribulação, é verdade, quando você vai contra a correnteza, você atrai todo tipo de perseguição do diabo, mas Jesus não parou aí, ele falou, no mundo tereis tribulação, mas tem de bom ânimo, eu já venci o mundo. Em outro lugar ele falou, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, o primeiro convite que eu estou dando é para aquelas pessoas que estão aqui nessa terceira janela e você quer ir direto para a primeira janela. O segundo grupo de pessoas que eu quero chamar aqui na frente é você que diz, pastor, talvez não em todas as áreas da minha vida, mas em várias áreas. Deus falou comigo hoje. Eu reconheço que em várias áreas eu estava aqui. E em nome de Jesus, perante Deus e perante os homens, eu quero ir para aqui. Eu quero ir para essa primeira janela. Eu quero ter o compromisso, tanto eu como minha família. Eu estou indo com essa primeira janela e eu estou levando minha família comigo. Eu estou levando minha família comigo. Porque no mundo espiritual você tem essa autoridade. Por isso que a Bíblia fala que você crê e você e toda a sua casa será salvo. Porque no mundo espiritual, através da sua fé e decisão, você pode levar sua família com você. Amém? Você tem essa autoridade no mundo espiritual. Então eu quero chamar todas as pessoas que querem vir para essa primeira janela aqui para frente. Você que quer entregar a vida para Jesus e você também que quer ter um compromisso maior com Jesus, pode vir chegando aqui para frente. Eu quero orar com você. Eu quero estar com você. Eu coloquei a máscara também, só para respeitar, né, as diretrizes, para a gente proteger cada vez mais. Porque eu quero estar aqui orando pela sua vida, pela sua vida. Irmãos, eu posso estar enganado, mas eu sinto no meu Espírito Santo, no meu Espírito, o Espírito Santo falando no meu Espírito, que ainda tem mais algumas pessoas que devem vir aqui na frente. E se eu ouvir corretamente, venha rapidamente, que eu quero orar com você nesse momento. Eu quero orar sobre a sua vida, eu quero declarar a bênção de Deus e a vitória sobre você. Venha aqui rapidamente, se você está sentindo dirigido por Deus. Amém. Eu sinto tão forte o amor de Jesus por cada um de vocês. Eu quero nesse momento orar sobre a sua vida. Não faz mal todos nós, todo dia, declarar Jesus como Senhor absoluto da nossa vida. Então feche os seus olhos e faça essa oração em voz alta, fazendo dessa oração a sua oração. Amém? Faça essa oração a sua oração. Eu vou fazer ela bem devagar para você poder interiorizar as palavras e depois exteriorizar. Quero que você fale em voz alta, do fundo do seu coração, diante de Deus, diante dos homens. Mas antes, deixa eu só fazer uma pequena oração por vocês. Aí depois que vocês vão repetir a oração, tá? Pai querido, eu quero lhe agradecer por essas pessoas que com intrepidez, com coragem, com ousadia, elas estão fazendo uma decisão pública. No mundo espiritual, eu tenho certeza que a vida delas nunca mais será a mesma. Eu tenho certeza que hoje é um divisor de águas. Então, venha, precioso Espírito Santo, derrame a sua graça, sua presença manifesta, que o Senhor possa encher cada um desses meus irmãos e irmãs com a tua presença manifesta nesse momento. E agora, queridos, repita essa oração em voz alta. Diga: Senhor Jesus, pode falar em voz alta, todo mundo, e toda a igreja, não faz mal, toda a igreja repetir. Então toda a igreja repita em voz alta. Diga: Senhor Jesus, de todo o meu coração eu viro as minhas costas para o mundo, para o pecado, para o maligno. E eu hoje declaro que Jesus é o meu Senhor, é o dono da minha vida. A partir de hoje, eu tenho um compromisso absoluto e completo com Jesus e com Sua palavra. Eu creio que Ele morreu pelos meus pecados. Eu creio que Ele ressuscitou dentre os mortos. E eu declaro, de hoje em diante e para todo sempre, quem manda na minha vida e na minha família é o Senhor Jesus. Eu declaro, eu e a minha família serviremos ao Senhor Jesus. E eu declaro, isso é só o começo. Amém e amém e amém. Dê para Jesus uma forte salva de palmas.
Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41 30 16 65 88 ou acesse o nosso site www.orvalho.com.